Você está ouvindo o conteúdo do post Reforma Tributária: O que muda para advogados em 2026, publicado no blog do Cálculo Jurídico. E nossa, pensa numa coisa, imagina passar os últimos 10 anos batendo ponto em tribunal, sabe? Gastando rios de dinheiro com honorários, com perícia técnica. E tudo isso só para tentar convencer um juiz de que, tipo, a bota de borracha que o funcionário da sua fábrica usa é um insumo essencial.
Pois é, uma loucura.
Exato, tudo para conseguir aquele descontinho de 5% nos impostos. Essa era a nossa realidade irracional, né, no sistema tributário brasileiro. Mas olha, esse nível de absurdo administrativo acaba hoje.
Graças a Deus, né?
Sim, porque estamos em maio de 2026. E aquela reforma tributária que por muito tempo soava só como uma lenda urbana, uma promessa de palanque. Ela não só foi aprovada, como já está rodando nos sistemas contábeis dos escritórios pelo país todo.
É, eu diria que é um marco sem precedentes mesmo. O que antes a gente discutia no plano das ideias, na teoria, agora exige uma aplicação prática, assim, diária.
Totalmente.
E o legislador adotou uma estratégia de fatiamento que foi muito inteligente para diluir a resistência lá no Congresso. Basicamente, eles dividiram a reforma em duas grandes frentes operacionais. A primeira é a do consumo, né?
Isso, a reforma do consumo, que já colocou as engrenagens para rodar agora, neste exato momento, em 2026. E a segunda é a reforma da renda e do patrimônio. E também já está valendo, né? Implementada pela Lei 15.270 de 2025.
Exatamente, já está na porta de todo mundo.
E a nossa missão nesta imersão profunda de hoje é justamente traduzir as implicações práticas dessas leis, porque a gente precisa entender os novos mecanismos, as alíquotas e principalmente preparar quem atua no direito tributário e na contabilidade para os impactos reais, sabe?
É, não dá mais para atuar com base no sistema antigo. Quem tentar fazer isso vai ficar para trás.
Com certeza. Então, bom, vamos destrinchar isso, focando primeiro no motor da economia do dia a dia, que é o consumo. E nossa, eu acho fascinante notar a quantidade de impostos que finalmente vão deixar de existir, né? É um verdadeiro cemitério de siglas.
Dá uma sopa de letrinhas a menos para a gente decorar, né?
Sim, olha só a lista de falecimentos. A gente dá adeus ao imposto sobre serviços, o nosso velho ISS.
Vai tarde.
Vai mesmo. Também se despede o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famigerado ICMS.
Esse não vai deixar saudade nenhuma.
Nenhuma. E morre também o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Acompanhado, claro, pelo Programa de Integração Social, o PIS, e pela contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS.
Pois é. E a saída de cena desses cinco tributos, tipo, ela abre espaço para a nova espinha dorsal do sistema, que é o Imposto sobre o Valor Agregado Dual, ou, para os íntimos, só IVA Dual.
IVA dual, certo. E essa palavra, dual, tem um motivo forte, né?
Tem sim. Ela reflete o nosso pacto federativo. Porque, pensa bem, para não concentrar todo o poder de arrecadação da noite para o dia lá em Brasília, o imposto foi dividido.
Faz sentido.
Então, na esfera federal, a gente tem a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Ela entra para substituir diretamente o PIS e a COFINS.
Tá, e nos estados e municípios?
Aí entra o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que toma o lugar do ICMS e do ISS.
Certo. Vamos desempacotar isso, né? Porque a grande revolução, pelo que eu entendi, não é só trocar seis por meia dúzia ou trocar um nome por outro. A mecânica da coisa mudou.
Mudou completamente.
Porque no modelo antigo, o litígio era quase tipo uma ferramenta de gestão financeira das empresas. Aquele caso da bota de borracha que eu comentei na abertura não é exagero, a gente via isso direto.
Não, acontecia todo dia. A regra de creditamento era tão restrita, tão subjetiva, que as empresas precisavam ir para a justiça brigar para provar o que era insumo ou não, só para bater o imposto.
E agora a regra muda para não cumulatividade plena, né? Como é que isso funciona na prática?
Bom, o princípio do crédito financeiro pleno muda toda a lógica, assim, contábil. Imagina o crédito tributário como aquele bastão numa corrida de revezamento, sabe? No sistema antigo, Cada corredor da cadeia produtiva precisava parar a corrida, discutir com o auditor fiscal se o tênis que ele estava usando era um material essencial para a corrida, aí pagar um pedágio caríssimo e só então passar o bastão para frente.
Nossa, um pesadelo burocrático e cumulativo.
Exato, muita fricção. No novo IVEA Dual, o bastão simplesmente passa de mão em mão, sem travar. Tudo que a empresa adquire para a atividade dela, desde que tenha uma nota fiscal certinha, idônea, gera crédito para abater o imposto que ela deve na venda seguinte.
Ah, entendi. Então o imposto só incide, de fato, sobre o valor que aquela etapa específica adicionou ao produto.
Perfeito. No fim das contas, quem paga a conta inteira do ingresso é o espectador final, o consumidor lá na ponta.
E isso traz uma transparência para quem está ouvindo que, nossa, simplesmente não existia antes. Porque antes a gente tinha aquele cálculo obscuro por dentro, né?
Sim, o famoso imposto sobre imposto.
Exato, o próprio imposto compunha a base de cálculo dele mesmo. Agora, a incidência por fora, ou seja, na nota fiscal. O preço da mercadoria é um e o valor do IBS e da CBS é o outro, ali destacado, totalmente visível.
Isso, e isso tem um impacto comportamental muito forte na sociedade, porque o custo real da máquina pública fica escancarado para todo mundo.
Fica óbvio, né?
Fica. Porém, assim, nem tudo é simplificação nesse pacote, né? Dentro dessa reforma do consumo, foi criado um terceiro elemento que é bem mais complexo, que é o imposto seletivo, o famoso IS.
Ah, o famoso imposto do pecado, né?
Esse mesmo. Popularmente conhecido como o imposto que taxa externalidades negativas. Ele é bem focado em desestimular o consumo de bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, tipo tabaco, bebida alcoólica, combustível fóssil e, claro, os alimentos ultraprocessados.
E aí é que a coisa fica muito perigosa para as indústrias, porque a mecânica desse imposto seletivo é, de certa forma, intencionalmente punitiva, né?
Com certeza. Ela foi desenhada para doer no bolso.
Pois é, e diferente do IVA, que, como a gente falou, gera crédito na cadeia toda, o imposto seletivo incide em uma única fase, geralmente ali na produção ou na importação, e não permite creditamento nenhum depois.
Nenhum. E o mecanismo vai além, sabe? A lei determina que o imposto seletivo compõe a base de cálculo de outros tributos, inclusive do próprio IVA dual.
Caramba!
É, vamos colocar isso em números práticos para nossa audiência entender esse efeito cascata. Imagina uma indústria que produz um refrigerante e vende esse refrigerante por 10 reais.
Beleza, 10 reais.
Se o imposto seletivo for de, digamos, 10%, o custo base desse refrigerante já salta para 11 reais. Aí, quando formos aplicar a alíquota padrão do IVA, que deve ficar ali nos 26,5%, essa alíquota não vai incidir sobre os 10 reais originais.
Vai incidir sobre os 11 reais.
Exatamente. O imposto seletivo infla artificialmente a base de todos os tributos que vêm depois.
Nossa, é um multiplicador de custos absurdo. E eu fico imaginando que o verdadeiro campo de guerra nos tribunais não vai ser nem sobre essa matemática em si, mas sobre a semântica da coisa.
Ah, sem dúvida.
A indústria de alimentos vai travar batalhas épicas, né, lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, para tentar provar que, sei lá, um suco de caixinha não deve ser classificado cientificamente como nocivo.
Sim, pode apostar nisso. A definição técnica do que constitui tipo excesso de açúcar ou um nível de processamento prejudicial, isso aí vai ser um novo terreno fértil para o contencioso tributário.
Com certeza.
Mas olha, vamos observar um outro setor agora. Porque essa lógica da não cumulatividade plena, ela beneficia enormemente a indústria que tem cadeias de suprimentos longas, cheias de bens físicos. Mas e o setor de serviços puros?
Pois é, esse é o ponto crítico, né? Como é que esse sistema lida com, por exemplo, um escritório de advocacia ou uma clínica médica, onde o maior custo disparado é a folha de pagamento? E salários não geram crédito no IVA dual, né?
Não geram, de jeito nenhum.
Então, se a lógica é passar o bastão dos créditos, o prestador de serviço praticamente não recebe bastão nenhum da etapa anterior, mas ele precisa entregar alguma coisa na etapa seguinte.
É, e essa assimetria gerou um pânico generalizado durante a tramitação da reforma lá no Congresso.
Eu lembro, foi tenso.
Foi. E para mitigar esse impacto, rolou um lobby muito forte das classes profissionais. No fim, o texto garantiu às profissionais intelectuais regulamentados, o que abrange advocacia, contabilidade e engenharia, uma redução de 30% na alíquota padrão do IBS e da CBS.
Ufa, uma vitória. Mas espera aí, a gente precisa pensar de forma sistêmica, né? Porque a premissa central da reforma sempre foi manter a carga tributária geral neutra, empatada.
Exato.
Então, se a alíquota padrão nacional precisa arrecadar X e, subitamente, toda uma classe de advogados, médicos, engenheiros ganham um descontão de 30%, essa conta não fecha? Alguém vai ter que pagar essa diferença, não vai?
Ah, essa é uma dedução precisa. É o famoso jogo de soma zero. Cada regime de exceção que foi criado, cada setor que conseguiu chorar uma alíquota reduzida lá em Brasília, acabou pressionando a alíquota padrão para cima.
Faz todo sentido.
É por isso que as simulações apontam para uma alíquota cheia do IVA ao redor de 26,5%, que, diga-se de passagem, é uma das maiores do mundo. O benefício do setor de serviços acabou sendo financiado pelo aumento geral da carga no varejo e na indústria.
Caramba! E por falar em setores que precisavam de proteção, a gente não pode esquecer das pequenas empresas, né? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o Simples Nacional foi mantido.
Foi mantido.
Mas, analisando a mecânica do novo IVA, manter-se no Simples pode se tornar um tiro no pé gigantesco, não pode? Vamos raciocinar juntas aqui para quem nos ouve. Se a regra de ouro agora é a transferência do crédito tributário, a empresa do Simples Nacional, que paga todos os impostos unificados lá no documento de arrecadação do Simples Nacional, o famoso DAS, essa empresa vai quebrar corrente.
Vai. Exatamente. O raciocínio é puramente comercial aí. Imagina uma empresa grande tributada pelo lucro real. Se ela compra maquinário de uma fornecedora comum, ela toma um crédito cheio de 26,5%.
Lindo.
Lindo. Mas se ela compra de um pequeno negócio, que recolhe tudo lá na guia única do DAS, a lei diz que ela só vai poder tomar como crédito a fração minúscula, pequenininha, correspondente ao IBS e à CBS que o fornecedor efetivamente pagou dentro daquela guia do Simples.
Nossa!
Então, a gente está falando de um crédito irrisório.
Ou seja, nas relações chamadas B2B, né, de empresa para empresa, o pequeno empresário do Simples perdeu totalmente a atratividade dele. A empresa compradora vai preferir pagar um pouco mais caro no fornecedor grande só para poder colocar a mão naquele crédito integral enorme.
Essa é a armadilha perfeita. E a solução que desenharam para evitar a extinção em massa dos pequenos negócios nessas cadeias corporativas é o que a gente chama de Simples Híbrido.
Ah, interessante. E como funciona?
É uma modalidade que entra como opção a partir de 2027. Nela, a empresa mantém os benefícios de pagar o imposto de renda e as contribuições previdenciárias lá na Guia do Simples, no DAS.
Tá.
Mas ela opta por recolher a CBS e o IBS por fora, pelo regime normal, aplicando a alíquota cheia.
Ah, entendi. Isso permite que ela consiga transferir o crédito tributário integral para o cliente corporativo dela, salvando o contrato.
Correto. A estratégia agora é pura segmentação, sabe? Se o foco do negócio é B2C, ou seja, vendendo direto para pessoas físicas, para o consumidor comum.
Que não toma crédito tributário de jeito nenhum, né?
Que não toma crédito de qualquer forma. Aí a empresa pode continuar confortavelmente lá no modelo tradicional do Simples. Mas se a atuação é focada em fornecer para outras empresas, a migração para esse modelo híbrido passa a ser tipo uma questão de sobrevivência no mercado.
Sensacional. Bom, então até agora a gente estruturou muito bem como a dinâmica das empresas foi alterada na base, né, no fluxo de caixa do dia a dia, com essa questão do consumo.
Uhum.
Mas a gente sabe que o dinheiro não fica parado na empresa para sempre. No fim do ano, os sócios querem distribuir os lucros. E isso nos leva diretamente para a fase 2 da reforma, que ataca uma dor muito mais pessoal, que é a tributação da renda e do patrimônio.
É, e essa é uma correção de rumo, assim, histórica no sistema brasileiro.
Como assim?
Porque, tradicionalmente, o nosso país sempre ancorou a arrecadação toda no consumo, né? Que é um formato altamente regressivo e que consome uma fatia desproporcional da renda das classes mais baixas.
Totalmente injusto.
Sim. Por outro lado, a tributação sobre a renda e sobre os grandes patrimônios
sempre teve brechas formidáveis, se a gente comparar com outras economias pelo mundo afora.
E a maior dessas brechas era, sem dúvida nenhuma, a isenção de lucros e dividendos, né? Porque, olha, desde o longínquo ano de 1996, o sócio que recebia dividendos da empresa dele não pagava um centavo de imposto de renda sobre esse valor na pessoa física.
Nada. Era zero.
Zero. Mas com a Lei 15.270 de 2025, essa mamata acabou.
Acabou. E os mecanismos de cobrança implementados agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, exigem que os sócios façam um redimensionamento financeiro urgente.
Quais são as regras novas, especificamente?
A regra atual estipula que as distribuições que superem o limite de R$50 mil mensais por fonte pagadora já sofrem retenção automática.
De quanto?
De 10% a título de imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Mas, ó, a malha se fecha ainda mais quando a gente olha para os super ricos. Para os rendimentos totais anuais que excederem o patamar de R$600 mil, incide o imposto de renda da pessoa física mínimo, o IRPF mínimo.
Ah, entendi.
Isso aí garante que aquelas estratégias super agressivas de planejamento fiscal não consigam mais reduzir a alíquota efetiva dessas altas rendas a níveis simbólicos, sabe?
Fica mais difícil fugir, mas vale ressaltar para nossa audiência que há uma regra de transição protegendo o que ficou para trás, certo? Os lucros que foram apurados contabilmente e aprovados até o encerramento de 2025 permanecem intocáveis, isentos.
Exatamente, não retroage.
A mordida foca na riqueza gerada ou distribuída daqui para frente em 2026. E bom, se estamos falando de patrimônio, a gente tem que abordar o ponto mais sensível para as grandes fortunas, que é a sucessão.
Ah, esse é um vespeiro.
É, porque o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITCMD, sofreu uma trava brutal. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, historicamente, a gente via as famílias ricas buscando estados específicos, mais baratos, para processar o inventário. Certo, o famoso turismo de inventário.
Nossa, o turismo de inventário era um dos maiores gargalos de arrecadação dos estados.
E o fascinante aqui é entender a mecânica de como as famílias faziam isso, né?
Como que era?
Imagina que o falecido tinha a maior parte dos bens lá no Rio de Janeiro, onde a alíquota do ITCMD já batia no teto de 8%. A família frequentemente ia lá e criava uma rede patrimonial num estado como São Paulo, que cobrava uma alíquota fixa menor, tipo 4%, só para abrigar esses ativos.
Genial e terrível ao mesmo tempo, né?
É, porque como a lei permitia que a tributação das cotas dessa empresa ocorresse onde ela estava registrada, a economia tributária era imensa.
E como que a nova regra desmonta matematicamente essa arquitetura toda?
De duas formas muito contundentes. Primeiro, o texto constitucional agora torna a progressividade do ITCMD obrigatória em todo o país. O Estado não pode mais cobrar mesmo a porcentagem de quem herda um apartamento simples e de quem herda uma frota de aeronaves, por exemplo.
Justo.
Quem tem mais paga obrigatoriamente a alíquota mais alta. E, ó, o teto atual, que é definido pelo Senado, ainda é de 8%. Mas a movimentação lá em Brasília para dobrar esse limite para 16% está muito intensa.
Nossa, de 8 para 16 é um salto gigantesco. E qual é a segunda forma? Você falou de duas, é a trava geográfica.
Isso, a trava geográfica. A reforma alterou o critério espacial da coisa. A cobrança do imposto sobre bens móveis, o que engloba as cotas dessas holdings, ações e até aplicações financeiras, agora ocorre obrigatoriamente no estado de domicílio do falecido ou do doador.
Ah, então não importa mais onde a empresa de fachada foi registrada?
Não importa. Se o doador mora no Rio de Janeiro, o imposto vai ser pago pelas regras do Rio de Janeiro. Isso simplesmente pulverizou de forma instantânea a eficácia de milhares de estruturas de planejamento sucessório que eram baseadas nessas holdings interestaduais.
Todos esses arranjos vão precisar ser liquidados ou totalmente reestruturados, né?
Todos eles.
É, a criatividade tributária sempre encontra um limite. Dessa vez, o limite foi um muro de concreto armado. E olha, já que tocamos em propriedade, é importante a gente dar um destaque rápido para os imóveis urbanos. A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, agora pode ser atualizada por meio de um simples decreto do Poder Executivo Municipal.
Isso aí é um detalhe que passa despercebido, mas que impacta muito.
Impacta demais. Antes, o prefeito que quisesse aumentar o valor venal dos imóveis precisava, sei lá, submeter um projeto de lei à Câmara de Vereadores, enfrentar um desgaste político enorme, debater com a oposição. Agora não, o executivo faz a atualização diretamente por decreto.
O que significa que aquele freio político simplesmente desapareceu, né? E a carga sobre os imóveis deve subir de forma muito mais silenciosa, sem muito alarde, e rápida. É a remoção de um obstáculo legislativo que vai pesar direto no orçamento das famílias.
Com certeza. Agora, vamos tentar consolidar toda essa avalanche de informações para quem nos acompanha. Porque, olha, a gente mudou a base de cálculo da indústria, alterou a precificação dos serviços, acabou com as isenções de dividendos e reescreveu as regras de herança. Fazer tudo isso entrar em vigor num único dia, tipo num 1º de janeiro mágico, colapsaria completamente a economia nacional, não acha?
Nossa, o país quebrava no dia 2.
Exato. E é por isso que existe um longo período de transição sobrepondo sistemas. E a minha dúvida é, como a nossa audiência, que lida com o contencioso e o consultivo tributário na prática, deve mapear esse calendário que, pelo que eu vi, se estende até 2033.
Então, o planejamento desse calendário tenta equilibrar, né, a necessidade urgente de mudança com a capacidade das empresas e dos próprios fiscos de adaptarem os seus sistemas de TI, porque é muita tecnologia envolvida.
Uhum.
Neste exato momento, em 2026, a gente está na fase de testes. Os velhos impostos seguem vigentes normais. Mas a gente já nota aquelas alíquotas experimentais nas notas fiscais.
Aquelas pequenininhas, né?
Isso. 0,9% para CBS e 0,1% para o IBS. É literalmente um teste de estresse dos servidores do governo para ver se a malha fina aguenta todo esse tráfego de dados.
Certo. Mas esse ensaio acaba rápido, porque já no ano que vem, em 2027, a CBS Federal assume a alíquota plena. O PIS e a COFINS são extintos, formalmente, morrem de vez, e as alíquotas do IPI são zeradas para a maior parte das mercadorias. E o tal do imposto seletivo do pecado também entra em operação definitiva, né?
Entra com tudo em 27. Aí, após um ano de adaptação só dos sistemas federais, lá em 2028, a gente entra na fase de transição estadual e municipal.
Que é a parte mais longa.
Exato. Ela vai de 2029 a 2032. Esse é um processo de atrito bem calculado. A cada ano, o ICMS e o ISS têm suas alíquotas reduzidas, assim, progressivamente, para 90%, depois 80%, 70%, até 60%.
E na mesma proporção em que eles caem, o novo IBS sobe para preencher essa lacuna, né?
Exatamente. É uma gangorra perfeita.
Até a gente atingir o ano de 2033, quando o sistema antigo é totalmente desligado da tomada. Isso nos traz ao saldo final dessa imersão. Porque quando a gente coloca na balança, os ganhos em eficiência econômica parecem inegáveis, né?
São muito claros.
A não cumulatividade plena acaba, por exemplo, com as guerras fiscais entre os estados. Ela desonera completamente as nossas exportações, o que torna a indústria nacional mais competitiva lá fora. E, além disso, tem aquele mecanismo de devolução de imposto para famílias de baixa renda, o famoso cashback.
Que traz uma camada de justiça social que a gente simplesmente não tinha antes. Os fundamentos teóricos dessa reforma são muito, muito sólidos e colocam o Brasil, finalmente, alinhado com as melhores práticas de tributação internacionais.
É bonito na teoria, mas a prática vai exigir muita resiliência, sabe? Porque o custo de conformidade para as empresas brasileiras nesses próximos 7 anos vai ser aterrador. A gente vai ter departamentos fiscais e escritórios de advocacia tendo que dominar e operar de forma simultânea 2 universos tributários completamente diferentes. E tem sempre aquela sombra do medo, né, de que a alíquota padrão possa ultrapassar os tetos previstos, o que sufocaria demais o consumo interno.
Pois é, e é exatamente nesse cenário de extrema complexidade que os profissionais que estão nos ouvindo assumem um papel assim crítico vital. O trabalho deles deixa de ser puramente operacional. A advocacia tributária e a contabilidade consultiva passam a ser o cérebro estratégico das empresas.
Com certeza.
Orientar a migração para o simples híbrido, redesenhar todas aquelas sucessões familiares diante do novo ITCMD, precificar contratos de longo prazo com essas novas regras de base de cálculo, Essas vão ser as demandas centrais do mercado corporativo a partir de agora.
É, definitivamente é um novo ecossistema financeiro. Mas olha, antes da gente fechar essa nossa análise profunda, eu quero deixar no ar uma provocação estrutural para a nossa audiência pensar. Porque todos os olhos hoje estão voltados para as alíquotas de 2026 e para essa transição até 2033.
Uhum.
Porém, a Constituição desenhou uma segunda transição que é imensamente mais lenta e eu diria que muito mais profunda, que vai durar de 2029 até o distante ano de 2078. É meio século de mudança. E o objetivo dela é deslocar o eixo da arrecadação. O imposto não vai mais ficar com a cidade que produz a mercadoria, ou seja, na origem. Ele vai ficar com a cidade onde a pessoa consome, o destino.
É uma mudança de paradigma geográfico absurda.
Absurda. Então fica a reflexão para quem nos ouve. Como essa mudança gravitacional vai redesenhar o mapa da riqueza do Brasil nesses próximos 50 anos? Será que enormes polos industriais do interior, que construíram sua riqueza cobrando impostos na saída das fábricas, vão perder relevância? E será que cidades gigantescas, que hoje são só dormitórios, lotados de consumidores, mas sem nenhuma chaminé industrial, vão se tornar as novas potências de arrecadação do país? O tabuleiro econômico do Brasil está sendo virado de cabeça para baixo e nós somos a geração que precisa aprender a jogar com essas novas regras.
Isso, um desafio gigantesco pela frente.
Gigantesco. Para se aprofundar, usar ferramentas como as calculadoras tributárias e ler o guia completo, acesse mais conteúdos do Cálculo Jurídico. Até a próxima imersão.